Muito bem, penso que já estamos em condições de dar início. Dou as boas-vindas à Associação Nacional de Sargentos, na pessoa do Sr. Presidente. É um prazer enorme estar aqui consigo, Sr. Sargento António Lima Coelho. Eu, antes de dar a palavra ao Partido Socialista, ao requerente, apenas fazer as apresentações e depois então passávamos a palavra também. Faça favor.
Boas tardes, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Da delegação da Associação Nacional de Sargentos, para além da minha pessoa, Sargento-Mor António Lima Coelho, Presidente da Direção, tenho o meu camarada Carlos Colasso, Sargento-Chefe do Exército, Vice-Presidente da Direção, o meu camarada Rogério Graça, Sargento-Chefe da Marinha, Vice-Presidente da Direção, e o meu camarada Sargento-Ajudante João Mata, Sargento da Força Aérea.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Dias, faça
obrigado,
o favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, queria antes de mais agradecer a disponibilidade em resposta ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista e cumprimentando na pessoa do Sargento-Mor, António Lima Coelho, todos os representantes da Associação Nacional de Sargentos que estão aqui na Comissão de Defesa. Rapidamente, só enquadrar o motivo do nosso requerimento. Portanto, dia 2 de maio submetemos o requerimento sobre aquilo que tinha sido veiculado na altura pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional no âmbito da questão dos delinquentes das Forças Armadas, portanto, e a necessidade de ouvir o setor, embora essa seja uma questão que neste momento consideramos ultrapassada, a verdade é que este requerimento vem também, e apesar deste ato todo, ele continua, é um assunto que continua ainda bastante latente naquilo que é a agenda da área da defesa, vem ao encontro daquilo que são as preocupações de todos os partidos e da própria estrutura da Defesa Nacional, com a dificuldade de atrair e reter militares para as Forças Armadas, bem como de criar condições para melhorar aquilo que é, portanto, o desempenho da condição militar e, neste sentido, tentarmos perceber com todos os agentes, portanto, do setor aquilo que era a visão que tinham para este problema, mas também possíveis soluções futuras para o mesmo. Sabemos que não é um problema que afeta só Portugal, é um problema que afeta vários países europeus, inclusive os Estados Unidos da América. Os últimos anos têm sido anos de redução de efetivos de forma global na maior parte dos países ocidentais e importa realmente tornar o recrutamento militar de facto atraente para que possamos inverter esta tendência e reconhecendo responsabilidades a todos os partidos nas duas últimas décadas em relação à incapacidade das suas medidas de terem resolvido esta situação. E este era o primeiro ponto que queria aqui trazer. O segundo é dizer que sabemos que é um problema transversal. Transversal aos três ramos das Forças Armadas, portanto à Marinha, ao Exército e à Força Aérea, e que é um fenómeno que, de alguma forma, tem merecido a atenção dos últimos governos, mas cujo resultado de medidas tomadas não foi suficiente ainda para resolver esta questão. Nem pelo governo do Partido Socialista que governou anteriormente, em que foram tomadas algumas medidas que consideramos importantes, mas que não tiveram ainda o efeito esperado, bem como consideramos que as medidas tomadas já pelo atual governo, sendo elas importantes e consensuais em matéria de aumentos salariais e de suplementos, não resolveram até agora e a tendência na própria voz do Sr. General-Chefe, Maior-General das Forças Armadas, não resolveram e não estancaram ainda o problema, nomeadamente das saídas das Forças Armadas e, portanto, a estimativa até setembro era de 500 saídas este ano já, apesar do anúncio e da entrada em vigor destas medidas. Aquilo que, de alguma forma, o modelo de profissionalização consagra é, para nós, particularmente importante no momento que estamos a viver, nomeadamente para assegurar a operação em Portugal, mas também das nossas missões externas e, nesse sentido, a garantia de termos medidas eficazes que envolvam todos os agentes do setor da defesa torna-se, obviamente, uma necessidade premente, porque entendemos que não é com medidas pontuais que vamos resolver o problema, é com uma reflexão profunda de todos os setores e com a congregação de visões que mais procura construir pontos do que criar muros entre os diferentes agentes, até partidários, e, portanto, da nossa parte, essa disponibilidade para criar aqui pontos de contacto não só com as associações profissionais, obviamente com os ramos e também com os demais partidos para criar uma visão de conjunto que possa da qual possam sair soluções. E, portanto, este requerimento visava isto mesmo, portanto, saber se têm dado estudos, uma análise daquilo que é a situação atual e do caminho de futuro, mas mais do que isto, perceber na vossa área de representação dos sargentos aquela que é também quais são os problemas que neste momento encontram que podem dificultar o acesso à carreira, bem como para todos, portanto, e mitigar a realidade de queda de efetivos nas Forças Armadas. Por último, dizer que, e para concluir, Sr. Presidente, dizer que o nosso papel hoje aqui não é para imputar responsabilidades a ninguém, não estamos neste papel para, de alguma forma, fazer algum tipo de avaliação de medidas já tomadas, mas sim para vos ouvir, porque consideramos, até por uma questão de consideração que sabem que temos por vós, consideramos que na Casa da Democracia nós temos a responsabilidade também
muito
de
obrigado, Sr. Deputado.
Para a solução.
Tem a palavra, Sr. Presidente. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, efetivamente, para nós, estas questões, gostaria de deixar logo à cabeça que defendemos desde há muitos anos que os problemas que afetam as Forças Armadas e que são sensíveis para quem serve o país nas Forças Armadas devem sempre ser tratados de uma forma suprapartidária. Entendemos que as Forças Armadas não são pertença de partido algum, as Forças Armadas estão ao serviço de todos os portugueses. E todos os portugueses elegem os seus representantes. E exatamente por isso nós temos a preocupação, quando endereçamos convites ou endereçamos documentos, fazê-lo a todos os grupos representados nesta Assembleia, porque é exatamente a noção que temos do que é a responsabilidade que foi posta pelos cidadãos eleitores naqueles que serão os seus representantes. Temos também a ideia de que servir nas Forças Armadas não é uma boa oportunidade de emprego, como infelizmente muitas vezes tem sido vendido, e perdoem-me a liberdade do verbo, servir nas Forças Armadas, servir o país nas Forças Armadas é um serviço que nem todos os cidadãos, infelizmente, têm a oportunidade de desempenhar. Ora, confundir isto com uma boa oportunidade de emprego é enganar os cidadãos e é enganar os candidatos. Portanto, para nós, este é logo à partida um ponto que gostaríamos de ficasse bem claro. Temos que, para a nossa análise, aquilo que temos muito para além dos números é a realidade prática que vamos encontrando nas unidades. E aqui gostava que ficasse bem claro que uma coisa são aqueles discursos que se anunciam sobre números de candidaturas e outra coisa é quem realmente fica ao serviço das Forças Armadas. Porque estamos a passar uma imagem para os cidadãos de que as coisas se estão a resolver e que agora está tudo muito mais fácil e posso assegurar-vos que assim não é. A semana passada estivemos a fazer uma palestra numa das escolas de sargentos e foi-nos transmitido por um dos instrutores que se abriram cento e qualquer coisa as candidaturas, apareceram 80 candidatos, na altura já só estão 72 e havia 3 processos de desistência naquele momento em cima da mesa. E depois de concluída a formação básica, depois do juramento bandeira, também são muitos aqueles que já não ficam muito mais ao serviço. Porque tem sido passada uma imagem que não corresponde de todo à realidade que depois se vivem nas unidades. E isto parece-me que tem sido difícil de entender ao longo dos anos, e pegando nas suas palavras, Sr. Deputado, não estamos a imputar culpas, mas há uma responsabilidade que é de sucessivos governantes. Infelizmente, ao longo dos anos, não se percebeu que aquela ideia que desde 2004 tem sido passada para a sociedade de que o serviço militar obrigatório está extinto e que agora é tudo baseado no voluntariado e no contrato, se é bem verdade que o serviço militar é baseado no voluntariado e no contrato, o serviço militar não foi extinto, está suspenso. E está suspenso na Lei de Defesa exatamente com essa nota, podendo ser reativado se o serviço de voluntariado e contrato não chegar para suprir as necessidades das missões. Ora, não gostaríamos de ver uma convulsão social se algum governo, face às dificuldades, entender voltar à conscrição. Portanto, à partida, estas são das preocupações que temos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar Social-Democrata, o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde. Gostaria de saudar a Associação Profissional de Sargentos, a sua delegação, hoje aqui presente. Alguns de vocês já tive a oportunidade de conhecer em reuniões anteriores. primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, desculpem ter esquecido a fórmula regimental para iniciar a reunião, esta audição. Apenas referir e pegar nas palavras que aqui foram ditas, de que o Serviço das Forças Armadas não é um serviço como outro qualquer, é verdade. Obviamente, os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas têm uma carreira profissional, mas mais do que uma carreira profissional, têm uma missão. E, portanto, estão ao serviço de Portugal. Portugal não existe sem soberania e a soberania não se defende sem as Forças Armadas. E, portanto, e de certa maneira, o ar do tempo em que nós todos estávamos ilusoriamente tranquilizados, que não precisaríamos no futuro de forças de defesa militar, ou não precisaríamos da componente militar para defendermos os nossos países, para defendermos as nossas democracias e para defendermos o nosso espaço político ocidental, esse tempo ilusório terminou, com este impacto brutal destes últimos dois anos aqui na Europa. E, portanto, assim entendemos que Portugal e o nosso país, o nosso Estado, independentemente dos governos que passam pela nossa democracia e que são o resultado das escolhas dos eleitores em democracia, mas que o Estado português celebrou com os senhores e com as senhoras das Forças Armadas um contrato de confiança. Um contrato de confiança que se rege por princípios específicos em relação à condição militar, que precisamente a diferem de outras. Os senhores assumem determinados sacrifícios pela pátria e prescindem de determinado tipo de direitos, nomeadamente até de alguns direitos políticos, quando estão no ativo, obviamente. E determinado tipo de sacrifícios, e portanto é justo e é merecido que sejam atendidos. E é precisamente nessa questão que reside um dos problemas, não é o único, mas é um dos problemas do recrutamento e da permanência dos ativos nas Forças Armadas. Sejam quais forem os números, seja os números do Anuário de Defesa, sejam aqueles que servem de bitola, que nos têm servido de bitola aqui para comparar e para gizar políticas, que são os da GAEP, nós temos constatado uma diminuição do número de efetivos. E temos constatado também uma degradação da condição militar. É isso que nós estamos a tentar inverter nestes últimos 7 meses. Não vos chamaram aqui de certeza para isso, para nós estarmos aqui a debitar aquilo que fazemos, que entendemos que é consensual. Estamos o nosso governo está a prestar o seu melhor e a fazer o seu melhor no sentido de priorizar as Forças Armadas, sobre o aumento da componente fixa do suplemento da condição militar, a equiparação da remuneração dos postos de praça sargentos das Forças Armadas e de Guarda Nacional Republicana, a majoração do valor das ajudas de custo, a atribuição de uma compensação especial para invalidez permanente ou morte, que não existia, a parcela aos antigos combatentes, a parcela não comparticipada de 100%, e, portanto, a atualização dos vários suplementos, e, portanto, tudo isso são passos que ainda não são suficientes, de acordo com o estado do país, mas penso que são passos no bom sentido, pelo menos para inverter uma determinada sensação de declínio e de mal-estar que nós tínhamos constatado. Portanto, tenho dito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, efetivamente, nós registamos que é mais do que uma carreira, é essencialmente uma missão. Mas o desenvolvimento da carreira deve ser tratado exatamente com o reconhecimento do que essa missão tem implícito. E, infelizmente, nem sempre temos visto exatamente esses resultados. Nós temos perfeita condição, perfeita consciência que no dia em que assumimos uma condição militar, já éramos cidadãos não abdicámos da condição de cidadania, antes, pelo contrário, assumimos uma condição de cidadania muito mais elevada, que é de, se necessário, dar a vida para que os demais cidadãos tenham os seus direitos devidamente salvaguardados. E parece que há alguma dificuldade em reconhecer isto, e há até, por vezes, a tentativa de ver nos cidadãos militares cidadãos menores. Ora, efetivamente, a restrição de alguns direitos, a restrição de algumas condições que os demais cidadãos gozam, é exatamente isso, é uma restrição, não é uma proibição. E aquilo que vamos assistindo, infelizmente, é que se confunde muito restrição com proibição, limitando os cidadãos militares em muito daquilo que poderia ser um valor acrescido na procura de soluções. Desde logo, nas 5 medidas que foram anunciadas e que foram publicadas em forma de decreto-lei, infelizmente, e contrariando o que a própria lei prevê, as associações não foram parte ativa na sua construção. Não temos a pretensão de que, participando as coisas, as nossas posições são as melhores, mas temos a firme convicção de que, não participando, os resultados poderão não ser tão bons como seria desejável. Tão só porque há um conhecimento no terreno daqueles que todos os dias envergam o uniforme, têm as botas no terreno e vão sentindo aquilo que são as dificuldades. E se houvesse a humildade de, cumprindo a lei, nomeadamente logo a começar pela linha A do número 2 da Lei Orgânica 3 de 2001, se integrassem as associações nas comissões de estudo, nos grupos de trabalho, etc., etc., que vão sendo criados em sede de Ministério, em sede de Estados-Maiores, isto poderia ser uma mais-valia. Continuamos a viver algum complexo de reconhecer às associações aquilo que, fora de portas e em países que nos são referidos como exemplos, é uma realidade e não é por isso que esses militares desse país desempenham menos bem as suas funções. Julgo que é chegada a hora de, nesta casa, haver a coragem de dar um passo maior, e aquilo que se fez há 23 anos atrás, com a aprovação por unanimidade da Lei Orgânica 3 de 2001, que passou a reconhecer aos militares o direito ao associativismo profissional, se perceba que já é pouco para defender as condições socioprofissionais que, se devidamente tratadas, então sim, poderão ser uma resposta à dificuldade de recrutamento e retenção. Porque é exatamente aí que as dificuldades existem. É nas condições socioprofissionais e que as associações podem e devem dar o seu contributo e ajudar a trabalhar para melhorar a tal degradação da condição militar. Efetivamente, sobre as questões das remunerações, mais adiante, numa outra resposta, poderemos também alimentar um pouco mais a nossa posição, porque, muito rapidamente, e sobre estas medidas agora publicadas, vimos com preocupação que algo que começou no mandato da Sra. Ministra Helena Carreiras, quando atualizou o suplemento da condição militar para a parte fixa do suplemento da condição militar para 100 euros, também revogou o número 5 do artigo 10º do Decreto-Lei 296 de 2009, de 14 de outubro, que regulamenta o nosso regime remuneratório. E ao fazê-lo, não permite que qualquer alteração ao suplemento, à parte fixa do suplemento da condição militar, seja feito de acordo com o aumento dos vencimentos, com a atualização dos vencimentos anualmente. O que significa que esta parte fixa do suplemento, que aparece como uma coisa de grande dimensão, daqui a uns tempos não terá o mesmo peso. Ora, isto vimos com tristeza que, alertado para o facto, o Sr. Ministro entendeu não dar ouvidos a esta parte e comunicaram-nos por e-mail que se iria manter a revogação do número 5 do artigo 10º. Seria importante que também aqui se alterasse a legislação no sentido de que isto pudesse ser reposto. Mas, relativamente ao regime remuneratório, gostaria de me pronunciar mais adiante, em mais detalhe.
Sr. Presidente, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Ricardo Lindo. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, deputados. Eu começo por saudar, de facto, a Associação Nacional de Sargentos e dar uma nota pública e pessoal da consideração que tenho pelo vosso trabalho e entendo que nunca é demais realçar, de facto, a importância central que a patente de sargento tem na manutenção da operacionalidade das nossas Forças Armadas no seu todo. Como sabe, esta audição de hoje advém já de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS já no dia 2 de maio e, de facto, depois de ouvir o Sr. Sargento Moro Lima Cunha, de facto, é com algum lamento, de facto, se tivéssemos ouvido um pouco mais cedo algumas questões em sede do Orçamento de Estado, possivelmente os vários grupos parlamentares aqui representados teriam feito algumas propostas que não adulterariam muito os valores em causa, mas teriam claramente alguma... iriam ao vosso encontro, sem dúvida alguma, depois de ouvir, ficamos com essa sensação. O nosso requerimento apresentado é sobre questões de recrutamento, de retenção também e atração da carreira militar nos vários ramos das Forças Armadas. Permito só que passe aqui um breve enquadramento, porque, de facto, as dificuldades de recrutamento e retenção das fileiras constituem um problema estrutural e transversal aos três ramos das Forças Armadas em Portugal, mas, aliás, é um fenómeno que é extensível também aos restantes países, aliás, no seio da NATO e também da União Europeia. Veja-se o caso da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, do Reino Unido e, inclusive, até dos próprios Estados Unidos da América. O agravamento da atual situação exige claramente uma compreensão da natureza deste fenómeno e implementação também de medidas concretas, estruturais e concertadas para tentar colmatar este fenómeno. Neste sentido, desde logo, queremos essencialmente ouvir a Associação Nacional de Sargentos e temos também algumas questões para vos colocar. Em primeiro lugar, pedir que nos faça um breve diagnóstico da situação atual ao nível do recrutamento em cada ramo, se for possível, no sentido, de facto, de perceber se há alguma tendência de melhoria dos índices de recrutamento e retenção dos militares em cada ramo das Forças Armadas. Gostaríamos também de perceber se é possível inferir alguma relação de impacto das medidas de valorização remuneratória anunciadas pelo Governo em julho deste ano, 2024, com uma possível melhoria dos índices de recrutamento. Entendemos claramente que as preocupações com a componente remuneratória são efetivamente muito legítimas, sem dúvida alguma, mas devem também ser conjugadas com transformações estruturais que também precisam de ser feitas. Isto porque há toda uma série de outros mecanismos, ainda há pouco na sua intervenção inicial o Sr. Sargento Moro disse algumas, e na anterior edição também com os oficiais também ouvimos algumas, de facto há uma série de outros mecanismos de apoio que não devemos ignorar e que podem claramente também incrementar o rendimento disponível dos militares. Questiono-vos justamente sobre isso, sobre quais outras medidas que vão para além desta valorização remuneratória, nomeadamente os suplementos, eventualmente condições também de alojamento, também das próprias messes disponíveis nos vários quartéis, e que possam contribuir para tornar a vida militar mais atrativa, tanto na dimensão do recrutamento como também da retenção. E quais são as medidas mais urgentes que vocês consideram necessárias para combater este problema? Perguntar-vos ainda se consideram se há espaço para prosseguir e aprofundar as medidas que constam do plano de ação para a profissionalização do serviço militar e, se sim, em que nível e quais medidas é que assim o consideram. E, por fim, perguntar-vos também se nos fóruns internacionais em que a vossa associação está representada e que participa, se o problema de recrutamento, da retenção e atratividade da carreira militar se tem sido suscitado nesses fóruns, se tem sido debatido e também que soluções ou exemplos de medidas estão a ser avançados noutros países, que podemos tomar como exemplo e que possamos tentar também implementar em Portugal, com a devida adaptação ao nosso contexto e realidade. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, efetivamente, quer queiramos, quer não, e eu não gostaria que perspassasse sequer uma imagem que roçasse o mercenarismo, porque não é disso que se trata, mas, enquanto cidadãos, também com responsabilidades familiares e outras, a capacidade económica é determinante também para a atratividade. E, de facto, não temos tido uma atualização a este regime remuneratório global desde 1 de janeiro de 2010. E eu estou a falar do regime remuneratório e não apenas de suplementos ou partes do regime remuneratório. Porque quando estas coisas são vistas parcialmente, desenvolvem-se outro tipo de injustiças. E relativamente ao regime remuneratório, gostaria de lembrar que nesta mesma casa, em 26 de outubro de 2022, tivemos a oportunidade de apresentar uma proposta de revalorização do sistema remuneratório aplicável aos sargentos. E isto porque aquilo com que estamos confrontados são exemplos muito práticos. Há 20 anos atrás, quando um jovem ingressava como segundo sargento nos quadros permanentes das Forças Armadas, auferia 3 vezes o ordenado mínimo nacional. Hoje, um jovem segundo sargento, quando ingressa no quadro permanente, ofere 1,3 do ordenado mínimo nacional. Ora, isto, ao longo dos anos, veio desmotivando e veio mostrando que, afinal, servir nas Forças Armadas não era compensador em termos do reconhecimento e da capacidade económica para enfrentar as dificuldades que mais adiante se vão colocar. Por outro lado, temos um regime remuneratório que está completamente desatualizado, obsoleto e é profundamente elitista e classista. Não se pode compreender que um sargento em toda a sua vida tenha um leque remuneratório de 16 níveis, entre o 16 e o 32, na carreira de oficiais, excluindo os nossos oficiais generais, do alferes ao coronel, existem 39 níveis remuneratórios, mais do dobro, atendendo a que muitos dos nossos camaradas, infelizmente, por dificuldades na progressão de carreira, por dificuldades no desenvolvimento da carreira, que por vezes até nem lhes são imputáveis, a maior parte das vezes, têm como perspectiva de vida do segundo sargento ao sargento ajudante. Ou seja, toda uma vida em 9 níveis remuneratórios, do 16 ao 25. Temos no posto de coronel, exclusivamente no posto de coronel, 9 níveis remuneratórios do 48 ao 57. Ora, quem construiu este regime remuneratório, quando isto foi feito nos anos 2008, 2009, para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2010, não estavam integrados nesses grupos de trabalho, nem sargentos, nem praças. E daí a necessidade de se reformular tudo isto. A legislação tem que alterar para que passe a ser reconhecido o direito de representação, o direito de negociação coletiva com vínculos, porque se houvesse esta participação de todos os profissionais que integram as Forças Armadas, isto poderia ter sido muito melhor. Por outro lado, estamos a assistir a outro tipo de situações, a nível de anexos que existem no próprio Decreto-Lei Regulamentador do Regime Remuneratório, que não ajudam à atratividade e à retenção. Por exemplo, temos um suplemento que se chama, e permitam eufemisticamente, suplemento por despesas de representação, que é o anexo 3 deste documento, e que mais não é que o atribuir a 499 cargos de comando, direção e chefia, exclusivamente profissionais, determinados suplementos para eventual equiparação a outras situações da administração. Aquilo que defendemos é que, se a preocupação é reconhecer os níveis de responsabilidade dos nossos chefes, é legítimo que assim seja, pois que se faça numa tabela aplicável aos militares. A transposição dos militares para a tabela única da administração pública foi um erro e está à vista, porque deixou de ser reconhecida a especificidade da condição militar. Os militares têm uma forma própria de servir que não pode ser vista à luz de uma qualquer tabela dos demais agentes da administração pública, com todo o respeito que temos pelos nossos funcionários públicos, porque não haveria Estado que funcionasse sem eles. Contudo, a condição militar não pode estar limitada a isso. E temos aqui preocupações muito grandes quando, por exemplo, foram agora anunciadas alterações exclusivamente para praças e para os 2 postos mais baixos da categoria de sargentos. Somos confrontados com jovens sargentos a questionar se valerá a pena fazer o esforço para ingressar no quadro permanente, porque a valorização salarial, o reconhecimento desse esforço e dessa disponibilidade para servir o país como outra condição, não tem grande significado. Ora, quando se fazem obras a retalho, cedo ou tarde, as feridas vão surgir. E, em vez de vir ajudar, vem criar mais dificuldades. E aquilo que sentimos no terreno, porque nós não temos nenhuma ligação direta à administração dos ramos, e os ramos também entendem que não nos devem prestar todas essas informações, não sabemos, de facto, se estas novas medidas vieram ou não ajudar no processo de atratividade e recrutamento. Aquilo que sentimos no terreno, dito por camaradas nossos que estão na instrução nos vários ramos, é que não é exatamente aquilo que vai perspassando na opinião pública. existem camaradas, cidadãos que se apresentam, mas que rapidamente desistem, porque muitos deles afirmam que afinal não era isto que estavam à espera. E isto é preocupante, porque para além de estarmos a perder quadros por via do abandono antecipado de abate ao quadro, não estamos a repor cidadãos para os acompanhar.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Partido Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes da Associação Nacional de Sargentos, por tudo aquilo que vemos, ouvimos, lemos diariamente, inclusivamente nas audições que temos tido cá, é difícil fugir à conclusão que as Forças Armadas se encontram num estado, eu diria, de ruptura, que ameaça não só a sua capacidade operacional, mas também a própria essência do papel que desempenham como pilar fundamental da soberania nacional. E este cenário desolador resulta, a nosso ver, de décadas, sublinho décadas, de políticas insensatas e míopes, caracterizadas por cortes orçamentais severos que corroeram a estrutura básica das forças militares, alienação de infraestruturas estratégicas que enfraquecem a sua capacidade de resposta e, mais preocupante ainda, e mais recentemente, a insistência em gerir a instituição militar com uma lógica empresarial. E a imposição desta visão comercial que procura submeter as Forças Armadas ao prisma do lucro e das perdas financeiras, a nosso ver, constitui um erro crasso de avaliação, de conduta, que para nós compromete não só a segurança nacional, por um lado, mas também, por outro lado, o próprio Estatuto de Portugal como Estado soberano. Isto é, e não tenhamos dúvidas, a nosso ver, um ataque à criação das Forças Armadas, porque as Forças Armadas não são uma empresa e não podem ser geridas como uma empresa. Elas são a materialização da mais elevada afirmação da soberania portuguesa e da memória viva de uma história milenar que moldou, que continua a moldar, a identidade da nossa nação e do nosso povo. Aliás, reduzir as Forças Armadas a uma lógica economicista ofusca o seu propósito central, que é a defesa da integridade territorial, da segurança, dos interesses dos cidadãos, do legado histórico e cultural que nos define enquanto país. A abordagem economicista, não tenhamos dúvidas, é negligente. E é negligente porque perpetua uma visão distorcida que subestima a complexidade das funções militares, desvaloriza os seus quadros e coloca em risco a estabilidade que nós precisamos como país, que inclusivamente integra alianças internacionais estratégicas. E num mundo em constante transformação, onde os desafios à segurança assumem formas cada vez mais diferentes, mais voláteis, mais diversas, mais imprevisíveis e diversificadas, a fragilização das Forças Armadas coloca Portugal numa posição de extrema vulnerabilidade, como vossas excelências saberão, muito melhor do que qualquer um de nós. Paralelamente a isto, a redução significativa dos efetivos militares, que temos vindo a discutir, que já referiram, configura uma ameaça real à capacidade das Forças Armadas de cumprir até as suas missões mais básicas. E esse declínio, que é constatado nos quadros operacionais, é agravado pela dificuldade crescente, como vocês bem referiram, em recrutar e reter novos talentos, o que compromete, por sua vez, e de forma não meiga, mas sim muito severa, a eficácia das operações de defesa e a resposta a emergências, tanto a nível nacional como a nível internacional. E estes fatores têm de invocar, obrigatoriamente, uma solução séria, porque é de direito, que mais não seja pelo contexto periclitante que nós estamos neste momento e que tende a agravar por tudo aquilo que vemos acontecer, inclusivamente hoje, quer cá em Portugal, quer fora de Portugal, junto dos nossos aliados estratégicos e daqueles que configuram maiores ameaças à nossa soberania nacional. Para inverter esta tendência, é imprescindível, parece-nos ser imprescindível, adotar medidas concretas, como aumentem a atratividade da carreira, que promovam melhores condições salariais, que promovam melhores condições de trabalho, mas que também valorizem efetivamente os quadros das Forças Armadas. E esses esforços não se limitam apenas aos quadros atuais das Forças Armadas, a nosso ver, mas implicam também, e passam também invariavelmente, por uma política de revalorização, não digo valorização, mas revalorização, dos nossos antigos combatentes que continuam a ser, apesar da retórica, que continuam a ser ignorados, espezinhados, estados para lado, por uma classe política que aparenta ser incapaz de compreender o valor indelével, do serviço que prestaram e que prestam à nação, como depositários de uma memória coletiva que é incontornável e que nos deveria orgulhar. Assim, e perdoe-me o desabafo, olhamos, porque sentimos que temos de olhar com preocupação, para a negligência de sucessivas lideranças governativas em priorizar as Forças Armadas. E sentimos que, a não ser que cheguemos de imediato, não amanhã, mas de imediato, a um ponto de inflexão, de pensamento e de atitudes, a degradação continuará numa instituição que deveríamos ter, e repito, devíamos ter como sagrada. E passo claramente às questões, que são só três. Que estratégias concretas terão de ser implementadas para rever esta degradação? Segunda, de que forma poderá ou deverá ser restabelecida a dignidade e a atratividade na carreira militar, na vossa opinião? Terceira, na vossa opinião, estará ou não estará a classe política disposta a fazer esse sacrifício? E, se me permitir, uma quarta, e muito rapidamente, a que não vinculou o partido, mas é uma curiosidade pessoal. Como é que interpretam a observação de que as associações profissionais das Forças Armadas, como vocês, procuram criar cadeias de comando paralelas
que
colocam em causa o comando hierarquizado das Forças
obrigado,
Armadas?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder...
Dos trabalhos, Sr. Presidente, apenas para dizer que nós rejeitamos em absoluto a designação de classe política aqui. Nós não somos classe política, somos membros do órgão soberania, os políticos aqui são eleitos pelo povo e nós somos parte do povo. A nossa classe é classe popular, a classe do povo. Eu venho da buraca, nasci da buraca.
Muito bom, Sr. Deputado, está
registado. Sou filho de Beirões e não faço parte de classe política nenhuma. Muito obrigado.
Muito bem, para responder, Sr. Presidente, tem a palavra.
Senhor Deputado, Senhor Presidente, permita-me, face a esta situação, permita-me a liberdade de dizer algo que tenho dito aos meus camaradas em inúmeras palestras que vamos fazendo e que tem a ver com duas palavras que no léxico nacional ganharam contornos negativos, vá-se lá saber porquê, particularmente depois da Revolução. E uma delas é a palavra política. E, efetivamente, o que estamos aqui a fazer é política e estamos perante políticos. Será da nossa parte a política associativa para a qual fomos eleitos, será da parte dos senhores e senhoras deputados a política partidária para a qual também foram eleitos. Nós manteremos a nossa postura de política associativa. E também a questão da palavra sindicato. Quando eu fui alvo de alguns dos processos disciplinares que enfrentei ao longo da minha carreira enquanto dirigente associativo, às vezes aproximava-me de grupos de camaradas meus e diziam-me: olha, vem ali o sindicalista, como se isso fosse algo negativo. Eu teria sempre a oportunidade de lhes dizer: não se calem, porque se ser sindicalista é cuidar dos vossos e dos nossos direitos, então sim, serei um sindicalista. Portanto, estas palavras, quando se ouve sindicato nas Forças Armadas, muita gente treme, porque parece que não há o conhecimento daquilo que são os pilares fundamentais da atividade sindical: o direito de representação jurídica dos seus associados, o direito de negociação coletiva com vínculos em sede própria e, no limite, algo que numa instituição como as Forças Armadas não fará sentido nenhum, que é o direito à greve. Mas, efetivamente, são palavras que não nos incomodam, pelo contrário, nos motivam. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado, exatamente por isso, porque nós entendemos que as Forças Armadas não são uma empresa, nem devem ser geridas na lógica empresarial, por isso é que temos defendido que servir nas Forças Armadas não é uma boa oportunidade de emprego, é um serviço que nem todos os cidadãos podem prestar à nação. E para nós isto é claro, nem confundimos uma coisa com outra. Efetivamente, os cortes orçamentais de que todos os cidadãos foram alvo, houve recuperações que não foram feitas da mesma forma para todos os cidadãos. Mas há aqui um fator muito mais importante, é que, e os números falam por si, efetivamente, e passo o pleonasmo, os efetivos vêm sendo reduzidos ano após ano, mas, contudo, Aquilo a que vamos assistindo é que há cada vez mais missões para cada vez menos efetivos. E o facto é que as Forças Armadas não deixam de as desempenhar, e com uma grande valia. Agora, com que custos? Com que custos em termos pessoais? Com que custos em termos familiares? Com que custos em termos motivacionais? E mais grave ainda, com que custos na imagem que passa para as gerações que deveriam vir continuar? Para nós, temos um profundo respeito pelos nossos cidadãos decentes das Forças Armadas, porque temos defendido que qualquer um de nós é potencial sócio daquela associação, que nunca o venha a ser pelos motivos da criação da própria associação, e que se um dia o tiver que ser, que seja por motivos honoríficos ou outros do género. Mas também este universo não tem sido tratado da melhor forma. E temos um caso, e o Sr. Presidente, no final, tenho uma série de documentos que gostaria de entregar para serem distribuídos a todos os senhores e senhoras deputadas que integram a Comissão. Temos casos de camaradas nossos que foram forrieis deficientes das Forças Armadas e que serviram nas antigas colónias como forrieis e que, por alterações legislativas, recentemente se viram confrontados nos seus boletins de vencimento de pensão com o posto de cabo adjunto ou cabo de secção. Eles pertenciam à classe de sargentos. Eles querem continuar a ser sargentos e estão a ser tratados como forrieis. É qualquer coisa que não se compreende. E isto tem a ver com reconhecimento. E estamos a falar de um universo que são 300 e poucos homens. Não é isto que vai causar a ruptura dos orçamentos de Estado, mas as suas consequências e o seu reconhecimento serão incomensuravelmente maiores. Na sociedade, não só nos próprios, mas na sociedade. E uma última nota sobre isto. É um universo que, infelizmente, a lei da vida, em cada ano que passa, o torna mais pequeno. Seria bom que a reparação pudesse ser feita por esta Casa antes que se esgote aquele universo.
Sr. Presidente, pergunto se algum dos seus deputados se quer inscrever para a segunda ronda. Tenho uma inscrição, deputado Nuno Simões de Melo. Mais alguém? Mais algum seu deputado? Não havendo, dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Sargento Mora. Sr. Sargentos, muito obrigado por estarem presentes nesta audição. Como já foi aqui dito, é uma pena não ter sido antes da discussão do orçamento, porque provavelmente poderíamos ter inserido algumas medidas, outras que nós inserimos algumas, que não foram aprovadas, e eventualmente poderiam ser aprovadas em sede de orçamento. De qualquer forma, é como é, estão aqui, ouvimos, temos e como já tivemos ocasião de nos reunir em devida conta as pretensões, concordaremos com algumas, não concordaremos com outras, mas isto é política. E já agora, ao contrário do Sr. Deputado Carlos Reis, eu não sou político. Eu estou na política e estou na política para servir. E estou na política para servir como sou militar para servir. Não sou político. Estou na política. O Sr. Deputado Carlos Reis ficou muito incomodado com os termos que foram aqui utilizados. Ficou ofendido na sua honra, eu em nome, se o senhor deputado permitir, Sr. Presidente, que eu continuo.
Quero terminar, Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente permitir que eu continue, eu estava a querer acabar a minha intervenção. No caso, o Sr. Deputado se ter sentido ferido na sua honra, eu, em nome do grupo parlamentar, peço desculpa. Era isso que eu ia dizer, e o Sr. Deputado interrompeu-me, mas tem a ver com o caráter, e o caráter não se discute. Sr. Sargento Mor, era sobretudo para agradecer a sua presença. Continuaremos nos canais abertos para continuar a discutir as vossas pretensões. Muito obrigado.
Para terminar, Sr. Sargento Mor, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há dois aspectos que eu gostava de trazer à colação, que ainda não foram abordados, mas que têm total importância no recrutamento e na retenção. Um deles tem a ver com o reconhecimento académico. Senhoras e senhores deputados, em boa hora, pouco tempo depois do processo de Bolonha, foi reconhecido aos nossos oficiais o grau de mestrado. E hoje, os jovens cadetes, quando saem das academias militares da Escola Naval, saem jovens oficiais mestrados em Ciências Militares, e muito bem. Recentemente, o Sr. Almirante Silva Ribeiro disse-nos já no final do seu mandato que com muita satisfação tinha conseguido para algumas situações de oficiais superiores o grau de doutoramento em ciências militares, e muito bem. A pergunta é porque é que andamos há tanto tempo, desde 2015, a enrolar um nível 5, que mais não é que um 12º com pouco mais, porque há dificuldade enorme em reconhecer aos sargentos o grau de licenciatura. Um grau de licenciatura, hoje em dia, não é nenhuma prenda por aí além, é o reconhecimento daquilo que, de facto, é a capacidade tecnológica, aquilo que são as proficiências técnicas dos sargentos. Há aqui uma carga profundamente negativa no não reconhecimento deste grau académico. E, havendo este grau académico no final de um curso de formação de sargentos, que se necessário alterar os currículos, alterar os corpos docentes, pois que se faça. Mas, havendo este reconhecimento, isto vai concorrer, sem dúvida, para a atratividade e também para a retenção. E convenhamos, há muitos anos, quando eu ingressei nas Forças Armadas, a escolaridade mínima obrigatória estava longe de ser isto. Tive camaradas meus com a 4ª classe. Hoje, não reconhecer uma licenciatura a quem tem a formação de sargento das Forças Armadas é não querer reconhecer esta classe profissional da forma que o devem ser reconhecidos. Por outro lado, há um aspecto que tudo aquilo que estamos aqui a falar deixa de fazer sentido se não houver respostas. E isso tem a ver com a saúde militar. A saúde militar não é uma oferta pelos lindos olhos dos militares. Muitos cidadãos não têm a consciência de que a saúde militar é a exigência máxima que é posta à nossa condição. A Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, no seu artigo 2º, a Lei 11 de 89, de 1 de junho, no seu artigo 2º, caracteriza a condição militar e caracteriza em 9 linhas. As 8 primeiras são de deveres e obrigações. Ao longo de todos estes anos, não sofreram a mais pequena alteração. Os deveres e obrigações que nós assumimos continuam presentes e são respondidos exatamente na mesma medida. Pois a única alínea que reconhecia especiais, e por alguma razão o legislador lá colocou a expressão especiais, direitos, regalias nos campos do apoio social, da saúde, das carreiras, das remunerações, da formação, tem sofrido os mais graves tratos, que a pontos de que hoje não tenhamos um hospital das Forças Armadas que responda à capacidade operacional tal qual ela se exige. Não quero trazer aqui casos concretos por acaso. Temos todos os dias queixas de camaradas nossos, não apenas na reserva, não apenas na reforma, mas também no ativo, que se queixam da falta de resposta do hospital nas suas variadas valências. Gostaria de lembrar um caso que nos custou a todos muito, quando um navio da Marinha partia para o norte para uma missão, ao largo de Cascais, teve que fundear para evacuar um militar que se sentiu mal. O militar foi evacuado para o Hospital de Cascais, numa ambulância dos bombeiros. Do Hospital de Cascais, contactaram o Hospital das Forças Armadas e a resposta foi: não o tragam para aqui porque não temos capacidade. O jovem foi evacuado para o Hospital de São José e, infelizmente, um mês depois, faleceu. Ora, não é isto que se espera de um Hospital das Forças Armadas? Que a nós nos foi dito, quando se extinguiram os outros hospitais, que esta fusão se destinava a melhorar. Era para melhorar. E aquilo que temos assistido é que de melhoras não vemos nada. Pelo contrário, senhor, se me permite, para terminar, gostaria de dizer que a saúde militar, que os militares no ativo podem ser sancionados se negligenciarem a sua própria saúde, não deve ser encargo dos militares. O Estado, que deles exige essa permanente disponibilidade, deve assegurar os meios para que possam responder. E então, não respondendo, então sim, que os sancionem. Agora, estar-se a exigir esta permanente disponibilidade e ainda por cima exigir-se que se pague para responder à exigência que é colocada, e ainda por cima 14 vezes por ano, isto é profundamente contrário ao que deveria ser. Porque a nossa condição militar, senhores deputados, não termina no dia em que eu morrer. A minha condição militar terminará no dia em que a minha viúva morrer. E isto tem que ser claro junto dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resta-me agradecer à Associação Nacional de Sargentos, na pessoa do Sr. Presidente, a todos os elementos da delegação que aqui hoje estiveram connosco, e damos por terminada a nossa audição. Muito obrigado a todos.